Bom, obrigada, Instituto Michele, obrigada, prefeita Selma. Eu vou pedir que a nossa fundadora permaneça na mesa e vou chamar imediatamente a seguinte mesa, que eu errei, não são duas, são três. Então, é um projeto em parceria da Confederação Nacional dos Municípios e a Brinque para os ODSs, que tem no Movimento de Mulheres Municipalistas um dos seus protagonistas. Então, eu convido para mediar essa mesa a prefeita Maria da Graça, do município de Nova Ipixuna, Pará, por favor, que acompanhe nossa fundadora Tânia. E, para compor a mesa, poder explicar, Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinque, seja muito bem-vinda. E Jennifer Luiz, oficial de programas e projetos. Por favor, podem compor a mesa. Por favor, se pode passar a palavra e...
Bom, boa tarde a todas, a todos que estão aqui presentes. É um prazer participar dessa mesa e eu queria apresentar a Heloísa, da Fundação Abrinque, né, que também fala sobre também a questão dos objetivos dos desenvolvimentos sustentáveis.
Obrigada. Boa tarde a todas e todos. Eu vejo que tem alguns homens aqui também, muito bem-vindos. Para nós da Fundação Abrinque é um prazer estar aqui. A Confederação Nacional de Municípios é nossa parceira, é parceira também nessa temática dos ODSs. Então eu vou falar um pouco, até para contextualizar, que eu vou apresentar um projeto, mas eu vou falar um pouco sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável. A prefeita Cássia, que estava aqui agora há pouco, junto comigo, trabalha também nessa temática na Comissão Nacional. Os objetivos de desenvolvimento sustentável é uma agenda de Estado, é uma agenda que busca transformar o paradigma de desenvolvimento do país e do mundo. E, principalmente, fazendo uma relação equilibrada entre a prosperidade humana e a proteção do planeta. A ONU criou uma forma de explicar os objetivos, que ela disse que com cinco P's: pessoas, prosperidade, paz, parcerias e planeta. Esse conjunto de áreas e de P's, eles estão contemplados em todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. O que são esses objetivos? Até 2030, o Brasil se comprometeu, o Brasil ele foi signatário dessa agenda, ele se comprometeu a alcançar 17 objetivos e 169 metas que buscam, entre outras coisas, a erradicação da pobreza, a proteção do planeta, a redução das desigualdades. E aqui eu chamo a atenção que a questão de igualdade de gênero é uma questão tão importante que ela ganhou um objetivo de desenvolvimento específico, que é o 5. Um pouco mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. O objetivo 5, ele trata exatamente de garantia de equidade de gênero. Como que isso surgiu, né? Todo mundo, quem trabalha nos municípios, as prefeitas e vereadores, se lembram certamente dos objetivos do milênio. Os objetivos do milênio, ele foi uma agenda proposta pela ONU, que vigorou até 2015. Se aproximando o final do período dos objetivos do milênio, em 2012, teve a Conferência das Nações Unidas, do Rio Mais 20. Então, ali se começou a falar de quais seriam a agenda que se sucederia os objetivos do milênio. Em 2015, foi lançado um relatório síntese com a proposta para a agenda pós-2015. E depois teve uma conferência em Addis Abeba para tratar das questões de financiamento, porque você faz uma proposta de desenvolvimento, mas como isso vai ser financiado? E depois, em setembro de 2015, paralela à Conferência Nacional da ONU, teve então a promulgação dessa agenda, que é a Agenda de Desenvolvimento 2030, que traz então esse acordo que a gente chama de Acordo Quadro dos ODS. Quais são as principais condições que a gente tem para implementar essa agenda no Brasil? Primeiro, a gente teria que enfrentar as desigualdades nas suas múltiplas dimensões. Pouco antes aqui, a gente estava ouvindo o resultado da pesquisa trazida pelo Instituto Alziras, que trata da questão de gênero. Essa questão ela se manifesta em todas as áreas, em todas as dimensões da vida. Também as questões de desigualdades geracionais nos territórios, as diversidades étnico-raciais, tudo isso está muito interligado e é muito importante, e tem um princípio que foi proposto nessa agenda, é de não deixar ninguém para trás, ou seja, que as desigualdades sejam enfrentadas, sejam combatidas. Então, essa é uma condição importante, né? E aí eu vou falar um pouco sobre a importância da questão de gênero para a Agenda de Desenvolvimento, que é o ODS 5, como eu já falei. Esse ODS, depois eu recomendo quem não conhece os detalhes, mas ele está mais ou menos organizado da seguinte forma. Tem três metas que falam do enfrentamento da desigualdade. É a meta 5.1, 5.2 e 5.3. Três metas tratam da promoção e garantia da equidade. É a meta 5.4, 5.5 e 5.6. E as outras três metas, curiosamente, nos ODS, as metas que são seguidas de um número, tem o número do ODS ponto um outro número, são metas de resultados. E as metas que tem um número ponto uma letra são meios de implementação. Significa que são mecanismos que vão ajudar a alcançar os resultados que estão naquela meta. Então, isso é muito importante para nós, a gente prestar atenção nisso, né? E aí eu vou um pouco falar sobre as desigualdades de gênero, alguns dados, e aí eu vou pedir alguém da confederação para distribuir. Nós fizemos um pequeno folder com esses dados. Rosângela, será que alguém poderia nos ajudar a distribuir esse folder? Bom, primeiro eu vou falar de um dado que é praticamente desconhecido. Segundo o levantamento do Banco Mundial, o Brasil é o quarto país do mundo e o maior da América Latina em número de casamentos infantis. Para a ONU, é considerado casamento infantil casamento de meninos ou meninas, informal ou formal, com menos de 18 anos. Para nós, do Brasil, a idade núbil, ou seja, a idade para o casamento, é 16 anos. Agora, mais grave do que isso é que 30% da evasão escolar feminina no mundo, ela é atribuída ao casamento precoce. A menina se casa precocemente, engravida e abandona a escola e o seu projeto de futuro. Uma outra questão também, já muito conhecida nossa, é a questão da equiparação salarial. Mulheres são remuneradas, segundo o IBGE, são remuneradas com valores, em média, 20% inferiores ao valor pago aos homens para as mesmas funções. E nas desigualdades de gênero relacionadas à violência, a violência contra a mulher também ela aparece com algumas nuances que chamam a atenção. Na violência letal contra mulheres e meninas, a gente observa que há uma sobreposição de desigualdade, além de gênero, há também étnico-racial. 69% dos assassinatos cometidos contra mulheres são contra mulheres negras. Então, essas são questões da desigualdade, e eu fiz questão de colocar nesse folder, porque são dados de diversas fontes, mas que chamam a atenção para esses fatores que nós temos que trabalhar aqui no nosso país. O outro ponto é a questão... Ai, desculpa.
a violência sexual, meninas, mulheres e meninas são as principais vítimas de exploração sexual e de abuso sexual. Mais de 85% dos casos de violência sexual são praticados contra mulheres. Esses são dados obtidos do sistema de informação de agravos de notificação do Ministério da Saúde. Tem uma outra questão que aí tem muito a ver com a forma como nós criamos nossos filhos. Há uma desigualdade, um estudo que a Plan fez uma pesquisa que se chama Por Ser Menina no Brasil. Ela fez isso em 2013. Se você observar a distribuição das tarefas domésticas entre meninas e meninos, a maior parte das tarefas são atribuídas às meninas. Então, essa é uma responsabilidade também de nós que somos mães, né? Ao criar os nossos filhos, meninos e meninas. E nós tivemos, o ano passado, uma que nós consideramos uma vitória e foi sancionado no começo desse ano. Na legislação brasileira, a gente tinha duas brechas na legislação que permitiam o casamento de meninas com menos de 16 anos, que era se ela estivesse grávida ou para anular a pena do agressor, ou seja, a menina é abusada sexualmente ou tem uma relação sexual com menos de 16 anos, e ao se casar com ela, então esse agressor deixa de ser penalizado. Isso era uma realidade na nossa legislação, que acabou agora com a sanção da Lei 13.811, que proíbe casamento antes de 16 anos. Você imagina, uma menina que eventualmente tenha tido uma relação sexual que não foi com o consentimento dela, ela se vê forçada, com a autorização dos pais, a se casar com esse agressor. Então, isso era uma coisa com a qual a gente não podia conviver e consideramos um avanço a sanção dessa lei. Quem são os atores-chave para a implementação e monitoramento desses ODS no Brasil? Tem a Comissão Nacional para os ODS, que eu vou falar um pouquinho sobre ela também, os gestores públicos federais, o Sistema Nacional de Estatística, o setor privado na sua atividade, o Congresso Nacional, a sociedade civil que organiza a mobilização e outras formas de participação, e as administrações municipais. E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa que a prefeita de Goiás já tinha comentado. O cidadão vive no município. É lá que ele acessa ou não as políticas públicas. Então, essa agenda também é uma agenda internacional, mas ela só vai acontecer se ela acontecer nos municípios. Não adianta você ter um grande programa nacional de implementação dos ODS se isso não acontecer nos municípios, que é onde, de fato, a política acontece. E aí, o que que o Brasil tem feito para garantir essa implementação? O Brasil instalou, então, a partir da agenda em 2016, a agenda foi aprovada pela ONU em setembro de 2015, em outubro de 2016 foi criada a Comissão Nacional para os ODS, que começou a trabalhar em 2017, lançou um plano de ação em 2018, começou a instalar câmaras temáticas para fazer discussões mais técnicas. E no final de 2018, o IPEA, então, fez uma análise das metas e fez uma adaptação dessas metas para a realidade brasileira. Essa comissão, ela é formada hoje por 8 membros, representantes de governo, e a Confederação Nacional de Municípios representa os governos municipais na comissão, a prefeita Daniela de Cássia e o prefeito Patriota também são os representantes da CNM nessa comissão, e a Fundação Abrim, que ocupa uma vaga da sociedade civil. Essa comissão, quer dizer, nós desde o começo nos debruçamos sobre a elaboração de um plano de ação para a implementação dessa agenda, então, no Brasil. A primeira coisa que nós discutimos é que essa agenda, ela é muito importante e ela tem que ter um sistema de governança definido a nível de governo e também de acompanhamento, né? Ela tem que ser disseminada. Uma pesquisa feita há 2 anos mostrou que apenas 1% das pessoas no Brasil sabe o que significa ODS. Aliás, essa coisa de sigla, às vezes a gente ouve, mas as pessoas não sabem o que significa. Não sabem o que isso tem a ver com o seu dia a dia. Uma outra etapa, quer dizer, a terceira etapa, é a internalização dessa agenda. Tem indicadores globais, metas globais. Essas metas têm que ser convertidas e adaptadas para a realidade brasileira, nacional, e depois ela vai ter que ser desdobrada em metas também para estados e municípios. E o ponto mais importante do plano de ação é o que nós chamamos de territorialização. Ou seja, essa agenda, como eu disse antes, só vai acontecer se ela acontecer nos territórios onde vive o cidadão brasileiro. E o quinto ponto do plano de ação é o monitoramento dessa agenda para fazer o acompanhamento dos avanços. Então, com base nesse tema, que é importante, que tanto a Confederação Nacional de Municípios quanto a Fundação Abrinq está envolvida desde o começo, criamos um projeto que se chama Projeto de Fortalecimento da Rede Estratégia ODS. É um projeto que tem a coordenação da Fundação Abrinq, conta com a parceria da Agenda Pública, da Confederação Nacional de Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, e é uma iniciativa financiada pela União Europeia. Então, é um projeto com financiamento da União Europeia. Quais são os objetivos desse projeto? Primeiro, ampliar a capacidade de articulação, mobilização e incidência política para a implementação dos ODS, com prioridade na redução das diversas desigualdades de gênero, de geracional e étnico-racial. E contribuir para a implementação efetiva dos ODS e a Agenda 2030 no país e fortalecer essa rede da qual nós fazemos parte. Eu vou explicar o que é essa rede Estratégia ODS agora. A Estratégia ODS, ela surgiu em 2015, assim que começou essa discussão de Agenda 2030, ela foi criada em 2015 e ela reúne organizações da sociedade civil, do setor privado, de governos locais e da academia, e ela tem o propósito de ampliar e qualificar o debate a respeito dos objetivos de desenvolvimento sustentável no Brasil e de mobilizar e discutir e propor meios de implementação efetivos para essa agenda. Ali tem um site, quem quiser depois conhecer, o site é estratégiaods.org.br. E aí, o que nós podemos, e aí como nós estamos falando com mulheres municipalistas dentro de um movimento lindo, que é o movimento que a Confederação Nacional dos Municípios abriga, eu vou falar um pouco de possibilidades de engajamento do movimento de mulheres nesse projeto. A gente pode, e aí depois que eu falar isso eu passo para a Jennifer, porque a Fundação Abrinq, ela tem um programa chamado Prefeito Amigo da Criança. E no âmbito, a Confederação também vai ter ações dentro desse projeto, porque esse é um projeto de parceria. Mas no âmbito da Fundação Abrinq, os projetos são realizados dentro do Prefeito Amigo da Criança. E o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a identificação de mulheres prefeitas e líderes locais, a gente pode fazer capacitação com e para prefeitas para a implementação dos ODS nos territórios, a gente pode fazer publicações sobre liderança feminina e os ODS, a gente pode fazer campanha de empoderamento do movimento de mulheres municipalistas. Tudo isso é possível fazer dentro desse projeto, basta que a gente se articule com a Confederação para que isso aconteça. Eu vou deixar o meu contato antes de passar a palavra para a Jennifer. Eu sou administradora executiva da Fundação Abrinq, sou também a titular da Fundação na Comissão Nacional para os ODS, e ali tem um e-mail que é o mais fácil de me acessar, que é secexecutiva@fadc.org.br. Agradeço a oportunidade, depois eu acredito que a gente pode dialogar um pouco, né? Aí eu passo a palavra para a Jennifer, que vai falar do programa e como isso pode acontecer.
Boa tarde a todos e a todas. O programa Prefeito Amigo da Criança, ele funciona na Fundação Abrinq desde 96, e a gente passa por um processo de convite e engajamento dos prefeitos para assumirem um compromisso com a Fundação em priorizar a atenção à criança e adolescente durante o mandato. Esses compromissos são traduzidos em uma agenda de trabalho e nós monitoramos ao longo dos 4 anos da gestão se esses compromissos estão sendo cumpridos. Se esses compromissos são cumpridos e a agenda de trabalho é realizada, significando em melhora nos indicadores de qualidade de vida das crianças e adolescentes, esses prefeitos, ao final da gestão, prefeitos e prefeitas, são reconhecidos como prefeito amigo da criança. Eu só quis apresentar brevemente, por quê? Porque nesse contexto do programa, então, a gente tem eixos e temas que são trabalhados a cada edição do programa. A cada edição do programa funciona exatamente, corresponde ao período do mandato do prefeito ou da prefeita. E desde 2000, a gente incorporou na agenda do programa as discussões das agendas estratégicas que a ONU traz, políticas sociais e principalmente para a pauta da infância e adolescência. Então, desde 2000, a gente já incorporou os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e o Mundo para as Crianças, e agora nós fizemos, então, uma revisão trazendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para fazer essa conexão com a agenda da infância e, de alguma forma, já começar a sensibilizar os prefeitos e as prefeitas para olhar para essa agenda de 2030. No contexto do programa, a gente conseguiu já avançar. O programa, nós estamos agora no terceiro ciclo de formações do programa, né? Cada ciclo corresponde a um ano e nós fazemos debates regionais sobre determinados temas. O ano passado, dos 7 discussões regionais que nós fizemos, nas 7 discussões regionais nós conseguimos já falar sobre a Agenda 2030 e disseminar para os gestores que trabalham com a Fundação Abrinq no programa Prefeito Amigo da Criança. Inclusive o Gilson Dantas foi parceiro nosso, esteve com a gente no seminário de Recife, né? Trazendo uma fala importante para a gente, que isso primeiro, que a Heloísa já colocou também, é no município que as coisas acontecem, né? Se a gente não olhar no município, se a gente não tiver essas estratégias desenhadas no município, o governo federal e os governos estaduais não atingem as metas. E acho que a principal fala do Gilson que a gente incorporou foi de que a gente tem um planejamento estratégico desenhado na agenda dos ODS, né? Se a gente está num período de tanta escassez de recursos e de tantas necessidades de agregar parceiros locais, tem aí uma agenda desenhada que pode facilitar o direcionamento da administração nesse sentido. Então a gente te copiou nisso, Júlio. E agora nós estamos disputando com a CNM para ver quem a gente traz para o projeto. Mas acho que a gente tem uma grande janela de oportunidade aqui. Dona Dalva,